Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Ateu,
o Luke e o Iso.
Vamos lá. It's your time, mom, grab your friends, we'll go to very distant lands. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos a episódio de algum número do Segunda Potência, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo bem, Segunda Potência aqui é o podcast spin-off do Mangá ao Quadrado, no qual a gente comenta outras mídias. É o podcast que desvirtua totalmente da ideia do podcast e que só polui a nossa imagem como um podcast consistente.
Sim, esse especialmente acho que é um spin-off do Segunda Potência, que é o episódio que fala de desenho pra dar folga pro estranho, né?
Pois é, exatamente. O estranho não queria gravar essa semana, então eu falei, foda-se você, a gente vai falar de um dos melhores desenhos da década, o bendito Adventure Time, como todo mundo já viu pelo título,
isso,
né?
Aí.
Dando contexto, então aqui a gente tá gravando isso no dia 20 de setembro, né? Faz aqui umas duas ou três semanas que terminou Adventure Time, oficialmente.
Duas semanas. Quanto é o podcast, vai ser mais atrecho.
E a gente, todo mundo aqui, completamente amou o finale. A gente gostou muito mesmo. E sim, a gente, por muito tempo, a gente aqui acompanhou Adventure Time. A gente comentava bastante quando saía. E definitivamente é uma série que vai ficar guardada no, na memória de todo mundo aqui. Então a gente resolveu, vamos falar de Adventure Time, então, né? Vamos falar desse desenho maravilhoso.
Celebrar a finalização.
É, fechar com chave de ouro essa maravilha. A estrutura desse podcast vai ser um pouco livre. Esse podcast aqui é uma grande ode pra mim, Adventure Time. Mas cada um aqui, eu pedi pra cada um escolher um episódio em específico que acha que representa o porquê a pessoa gosta de Adventure, o que ela mais gosta em Adventure Time, né? Então a gente vai comentar esses episódios e também aí depois eu gostaria só de comentar o finale em específico, porque definitivamente foi no final das contas um dos episódios mais memoráveis da série, né?
Sim.
Maravilha, mas até antes então da gente comentar dos episódios que a gente escolheu aqui, eu queria só saber um pouquinho do contexto da história de vocês com Adventure Time. Começa você, Luke, se lembra talvez quando foi que você começou a acompanhar?
Eu lembro, lá pro final de 2014. Por aí, eu tava no final do ano, é fácil, porque eu tava terminando o ensino médio. eu comecei a ver por causa do Iso. O Iso me recomendou durante muito tempo, eu fui uma pessoa horrível e demorei muito tempo pra assistir, mas eventualmente aconteceu.
Você, Iso, lembra qual foi o primeiro episódio que você viu de Adventure Time?
O primeiro que eu vi foi o primeiro de todos, né? Eu lembro que quando eu cheguei nos atuais pela primeira vez, o episódio mais recente era o Susan Strong, da segunda temporada.
Eu devo ter visto algum no Cartoon Network, eu acho muito pouco provável que isso não tenha acontecido, mas eu não tenho uma memória de ter, tipo, de algum episódio antes de ter começado desde o começo, sabe?
Então faz muito, muito, antes de Adventure Time, eu tava acostumado já a pegar o que sai no Cartoon Network e baixar e assistir na ordem, porque eu sou o nerd dos desenhos.
Sim.
E Adventure Time foi um choque, foi quando todo mundo começou a fazer isso também. E eu não tava acostumado a ter gente com quem eu pudesse conversar sobre o que eu vejo do Cartoon Network depois. Eu via Flapjack antes, e foi um fandom solitário pra caralho.
Acho que isso é uma ótima representação da influência que Adventure Time teve, né?
Estaria disposto a dizer, Iso, que tipo, Adventure Time talvez foi o primeiro desenho que captou um fandom, assim, forte na internet?
É por causa de Adventure Time, e eu falo isso literalmente, que existe uma coisa chamada fansub de desenho americano. Não existia isso antes de Adventure Time.
Caraca.
E o que existe hoje? Primeiro, não sim, tinha um pra Avatar?
Tinha, mas tinha a própria tradução, não tinha uma equipe de fansub. O Noitosfera, que hoje traduz vários desenhos, chama eu não preciso falar nem porque ele chama Noitosfera. E ele começou por causa de Adventure Time.
E Avatar também tá grudado ali com os fãs subs do anime, né? Quase, imagino eu.
Tem isso.
Eu não quero ser esse cara, mas Avatar dialoga muito com o público otaku, mais do que Adventure Time.
Eu deu aqui minha história que eu comecei a ver. Eu fui ver aqui qual foi o primeiro episódio que eu comecei a acompanhar, que eu cheguei nos atuais. Foi a separação de temporadas do The Leech e o Jake the. E o Finn the Human. Foi nessas. Lá em 2012. Eu não imaginava que fazia tanto tempo, não. Não imaginava.
Eu comecei a assistir, eu acho que os atuais era o finalzinho da sexta temporada, tava naquela. Um pouco antes da série do final, ele tava naquele episódio do Pajama War ou Astral Plane. Tava por aí.
Mas a minha história de verdade de Adventure Time é definitivamente acompanhar com você. Não, acompanhar, né? Vamos falar que acompanhar Adventure Time é uma palavra muito generosa, né?
Tá, ultimamente tem sido. Foi.
Porque, né, eu saía sem consistência nenhuma, a gente ficava um ano sem episódio e aí lançava um monte. Mas eu com certeza adorava acompanhar com vocês e sempre ter alguém falando que Steven Universe era melhor.
Não, é melhor, mas
eu discordo dessa afirmação. Tem a impressão que você já discordou dessa afirmação também recentemente.
Eu não. Hoje em dia. É porque depois desse finale é difícil eu afirmar que Steven Universe é melhor, mas eu. Deixa a bola desse finale baixar um pouco e quem sabe eu volte de opinião, não sei ainda. Mas então, beleza, gente. Cada um deu um pouquinho do seu contexto aqui. E eu quero comentar assim, cada um qual episódio escolheu e por que esse em específico. Se você quiser começar, Izo, por favor, qual foi o episódio que você escolheu pra representar o seu amor a Adventure Time?
Meu episódio que eu escolhi foi I Remember You, da quarta temporada, que é disparado o meu episódio favorito de Adventure Time. Um minuto depois de eu assistir, eu já tinha notado que ele era o meu favorito.
Não importa o que vier daqui pra frente.
Ah, eu achei que ia ser bem difícil superarem aquilo ali.
E por que assim em específico, no caso?
Eu acho muito bonito, ó. Eu chorei muito vendo esse episódio, vocês não têm noção do quanto eu chorei vendo isso. Mas principalmente por causa de... Foi quando eu percebi que essa série era especial. Foi quando eu percebi de que eu não tava vendo um desenho normal. Tava vendo um desenho que arriscava coisas que eu não tava acostumado a ver na televisão. Então, geral, só de ter esperado 4 temporadas pra pegar 2 protagonistas, aproveitar que eles nunca interagiram antes e fazer eles terem uma puta backstory juntos, que você repensa todos os episódios que eles já apareceram antes, só com base na nova informação. Só isso eu já achei muito bom. Muito bom roteiro, muito talentoso.
Esse episódio, com certeza, pra mim é uma representação boa desse aspecto plot e lore pesado de Adventure Time, sabe? Que é um dos melhores aspectos da série, que é realmente esses dois personagens que a gente nunca, de fato, tinha visto interagirem e serem os dois com... A gente só sabia que os dois tinham o passado mais triste, esses dois, né? E aí, tipo, vir e socar esses dois passados junto é muito pesado mesmo.
Tem, eu acho que adicionando, tem todo o fator musical de que é uma parte muito importante de Adventure Time. É uma série que usa muito de cenas com música e trilha sonora dos personagens e pra representar as emoções. E acho que esse é um episódio que tem duas das melhores músicas da série inteira, né?
Até bate um pouco do motivo que eu escolhi o meu episódio também, que essa ideia de que é uma ideia tão, tão simples, mas que faz você realmente, que nem você falou isso, faz você remoer tanta coisa, sabe? Tipo, tantas teorias sobre o que estava sendo falado ali surgiram, sabe? Teve gente que interpretou como separação, como uma representação de Alzheimer's, por exemplo, né? Essa ideia do Ice King.
Uma grande metáfora pro Alzheimer. Olha que o episódio conduz você mesmo, de como eu fiquei metade do episódio sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, do que eles estavam fazendo. Aí você tem que chegar até o final pra, agora eu entendi tudo acontecendo. Quando você entende que é só dor aquilo ali, que você, caralho, olha que bosta.
Em retrospecto, é até estranho você ver esse episódio de novo, porque as informações dele, você começa a ser uma parte tão presente da série, uma parte tão presente da sua compreensão. Que você. É difícil pensar que na época, quando você achou a primeira vez, aquilo era meio que um twist, era meio que uma revelação.
Sim.
Quando a Marceline fala, tipo, Simon pela primeira vez, você pensa, calma aí.
Foi bem fascinante realmente rever esse episódio agora, porque agora que a gente tem todas as informações de todo o passado dos dois, dá até mais tipo, nuance pra cada expressão facial, pra cada ação que eles tomam durante esse episódio, eu concordo, sim.
Sim, esse desenho é cheio de detalhes e expressões faciais, e esse episódio tem muito disso. Cada cena da Marceline, você vê que ela tá muito desconfortável com tudo que tá acontecendo, ao mesmo tempo que tem a parte dela que queria aquilo ali.
Ela tá andando, a Marceline não anda, ela sempre flutua. É. Esses poucos episódios que ela tá sempre andando.
Isso é verdade.
Não, e por exemplo, a cena em que o Ice King vai lá e tenta beijar ela. Depois a gente conhecer ainda mais todo o passado deles, é tipo, é ainda mais sofrido, sabe? Ver tipo, ela passando por isso é muito ruim.
Ouvir ele apaixonado pela Bubblegum também não deve ser a coisa mais agradável do mundo.
Pois é, eu pensei nisso também. Não, e ela até tem umas, tipo, quando ele começa a falar da Bubblegum, ela tem umas expressões bem, ai, não, sim, mano, o que, que você tá fazendo?
Isso, eu tava pensando nisso, é muito bom, tem muito detalhezinho na interação.
Você, Luke, também escolheu um episódio. Qual foi?
Primeiro, eu vou falar que é muito difícil pra mim escolher um episódio de Time, porque eu acho que a coisa que eu mais gosto dessa série é justamente o quão ampla ela é. Primeiro, acho que eu preciso descrever isso. Que ela não tem um plot em específico, um plot central. Ela tem um mundo que ela vai desenvolvendo pra, tipo, 500 lados ao mesmo tempo. E tem toda uma liberdade para os autores, para os roteiristas fazer o que eles quiserem, assim. É uma série extremamente autoral, com 50 autores diferentes, sabe? Então, essa é a graça, você consegue pegar cada episódio e fazer uma coisa totalmente diferente, personagens que estão tendo sua própria vida naquele mundo super rico. Mas, dito isso, eu escolhi What's Was Missing porque tem muita coisa que eu gosto de Time. Primeiro, as musiquinhas, que eu já falei que é uma coisa que eu adoro. E as minhas outras músicas favoritas da série estão nesse episódio.
Sim, sim.
E, fora isso, também não é tão marcante quanto a Marceline com a Skin, mas esse episódio também mostra um pouco do passado que a gente não tinha noção da Marceline com a Bubblegum, que vai sendo escrito tanto subtextualmente em tantos momentos nessa série, começa aí. E a outra coisa a outra coisa que eu acho que eu posso descrever como a principal, das coisas principais que eu mais gosto de Time, é o arco de personagem do Finn. E você vê esse episódio como parte disso, o Finn questionando a idade dele e porque ele é considerado só uma criança, e você pensar que toda a história de Time é a maturidade dele, o processo de amadurecimento dele, acho super interessante ver esse episódio em retrospecto.
Eu nem lembrava, inclusive, eu só lembrava da música e desse episódio ser, tipo, a primeira vez que a gente tem uma revelação da Bubblegum e da Marceline como um casal.
É, tem a música da Bubblegum e tem a música do Finn.
Não, e eu tinha meio que esquecido dessa música do fim. É a música mais importante do episódio, no final das contas. E realmente, puta, empurrando o desenvolvimento dele, sabe? Nessa meio que serialização super devagar, sabe? Nessa cronologia, sim, muito lenta de Adventure Time.
Ora, isso é um episódio que o plot dele começa porque surge um cara chamado Dorlord se roubando objetos aleatórios das pessoas. Eu adoro a
possibilidade. Não era aleatório, era o mais querido que a pessoa tinha.
Sim, sim. Não era esse sentido de aleatório, mas você tá certo. Tipo, surge aleatoriamente pra roubar objetos queridos das pessoas.
Inclusive, é por isso que a Marceline não teve o objeto dela roubado, porque ela já tinha perdido o Rambo.
Isso aí.
Exato. Apesar de que eu li um pouco sobre esse episódio, tem umas teorias de que ela também tinha um pedaço de cabelo da Bubblegum, e aí só juntou quando o Finn foi pegar o dele.
Eu não seria tivesse, eu gosto de pensar que ela já perdeu o Rambo.
Sim.
Eu adoro a Bubblegum ter a camisa da Marceline.
Mas enfim, esse foi o episódio que, na minha opinião, salvou o fandom completamente. Porque nessa época tava um saco entrar em qualquer fórum de Adventure Time, qualquer um.
Sim,
e a única coisa que você via era gente brigando se o Finn tinha que ficar com a Marceline ou com a Bubblegum no final. E era só isso que brigava, e brigavam todo episódio. E da verdade, eu vou falar de Adventure Time na internet. Aí ele faz esse episódio, todo mundo conclui que a Marceline e a Bubblegum tinham que ficar juntas e foda-se o Finn. Você não sabe como isso salvou o fã. Você não sabe.
Caraca.
Como tá vindo pra rumos do mal.
Eu não tinha a mínima ideia que o fandom tinha essa discussão de, tipo, Marceline e o Bubblegum pro Finn. Caraca, que Tá, salvaram mesmo. Salvaram.
A série eventualmente ia ter um episódio pra... É, e eventualmente ia ter um episódio pra falar de vez. Não, não tem Bobo Genfim, não. Para com isso. Porque é super agradável.
É, inclusive, eu li uma curiosidade sobre esse episódio na Wikipedia, que quando saiu, parece que, tipo, teve algum vídeo no canal, no site do Cartoon Network, de um dos produtores ali falando que, tipo, tá rolando mesmo, a gente tava construindo pra um relacionamento lésbico e tal, e aí rolou mó alarde, né? Tipo, é. Ninguém curtiu
acho
muito
isso. Acho que a dubladora falou isso e ela teve que negar depois, porque...
Ah, Olivia Olson e o Tom Kenny falaram isso. O Tom Kenny é o que faz o Ice King e a Olivia Olson faz a Marceline.
Ah, ok. Mas aí depois eles tiveram que negar, né? Algum dos produtores falou algo do tipo, não, a gente só foi, a galera só foi muito levada pelo fandom e tal, né? E hoje em dia, ainda bem que olhando isso pra trás, é muito absurdo mesmo os caras terem que negar isso na época.
É, sendo que é obviamente o que tava acontecendo ali.
É bem impressionante o quão base Adventure Time construiu pra representatividade LGBT em desenho animado, sabe? Não é, tipo, não é o primeiro, assim, nem nada, mas...
Foi definitivamente importante. Ah, esse episódio é da Rebecca Sugar, inclusive, então...
Foi uma linha cruzada que não tinha sido cruzada antes. Quer dizer, essa tinha até. O produtor fala por fora, ele era gay, não, isso super já tinha sido feito antes.
É, nesse aspecto sim.
E esse produtor veio pra falar, não, ele não é gay, vocês entenderam errado. Esse ainda foi um pouquinho pior.
Aliás, só lembrando, no episódio do Remember You, tem uma cenazinha que... Quando o Ice King chega e fala, ah não, eu fico com as princesas e você fica com o que quer que você goste. Eu achei interessante em retrospecto quando eu tava revendo o episódio.
Isso é muito bom.
Ice King é um cara inclusivo.
Não, e essa aleatoriedade do surgimento do cara das portas também é outro aspecto muito bom, sabe, de Adventure Sim. Time. Essa ideia de, tipo, esse mundo ser tão expansivo. Pô, tem um cara aí que pega as coisas, os tesouros das pessoas e ele cria portas, sabe?
E é sempre super divertido a quirkiness de Adventure Time. Surge esses negócios e você só aceita porque... É super tão criativo. Então você não sabe mais o que esperar.
E você compra porque, tipo, leva pra um caminho interessante, tipo, tem resoluções interessantes, cresce os personagens, sabe? Não é aleatório por ser aleatório. Às vezes é, e é interessante, né? Também.
É usar uma premissa absurda pra comentar temáticas super interessantes, né? Acho que isso é super adjunto que tem.
Sobrou eu aqui então.
Sim.
O episódio que eu escolhi foi o Hall of Egress. Eu até me sinto um pouquinho culpado aqui, porque vocês escolheram episódios tão icônicos da série, mas esse é o meu episódio favorito de Adventure Time, sem dúvida alguma. Assim, o motivo é... Eu já tinha sentido isso antes em Adventure Time, mas Hall of Egress é o episódio definitivo disso pra mim da série, que é essa ideia de fato ser um desenho que tá disposto a fazer qualquer coisa, sabe? Porque esse episódio pra mim é essencialmente um episódio de terror psicológico, sabe? Hall of Egress inteiro é um desespero angustiante, sabe? Tão terrível e, tipo, num episódio de tempo tão curto, sabe? Em 10 fucking minutos, os caras conseguem criar essa ideia de desespero tão grande e ser algo tão metafórico, vago, que cria bilhões de teorias, tem sobre todo o maldito aspecto desse episódio, sabe? E são todas incrivelmente pessoais, e eu completamente adoro isso. Eu adoro esse episódio.
Eu concordo. A gente até meio, a partir de uma, da, sei lá, quinta, sexta temporada, começou a ganhar esse super aspecto filosófico da coisa, né? Tipo, esses episódios explorando uma nuance, tipo, da personalidade de cada personagem, e eu... É super interessante isso. Esse episódio isola o fim e deixa ele pra, tipo, refletir sobre ele mesmo profundamente.
Profundamente, cara. De umas formas tão inteligentes. Eu adoro a sequência, a montagem que tem do Jake abrindo os olhos dele várias vezes, sabe? Porque é tão cômico, mas ao mesmo tempo, tipo, dá meio que um... desespero, porque você sabe que, tipo, cada passagem dessa são meses e meses perdidos pro fim, sabe? E
quando ele toma... É super angustiante.
Quando ele chega lá e toma a decisão, quer saber, vou abandonar tudo, faz completo sentido, sabe? Só por causa dessa montagem cômica que eles fizeram.
Mais angustiante, na verdade, é pra mim, né, menos os meses, era mais o... Não, pera, ele vai passar o resto da vida cego porque ele saiu pela porta?
É.
Nossa, eu ficava...
o Finn não queria, tipo, realmente encarar de fato. Ele tava aceitando passar o resto da vida sem abrir o olho pra não ter que resolver o problema de verdade.
É, e também porque ele queria sair também, né? Não, eu adoro isso. Eu adoro que na sala tem meio que... esse boneco de neve de pedra.
Que não serve pra nada, tipo. Mas não, tá claramente.
Nunca montou. Eu fico puto. Porque eu olho e penso, isso tá claramente fora da ordem, filho. Coloca na ordem.
Não. Isso é claramente o puzzle da dungeon. Isso é, tipo, é claramente. É isso que a gente tem que fazer.
Não, mas isso eu acho isso genial. Sabe?
Não, eu concordo. É fantástico.
É fantástico.
O filho tomou a saída difícil e lidou com ela o episódio inteiro.
Eu adoro o callback da linhazinha da camisa que, tipo, ele tem que abandonar, arrebentar pra escapar de vez.
Nesse aspecto de que é algo muito experimental e muito fora do padrão, até, tipo, dentro de Adventure Time, conversa muito com o que você falou, Iso, de ser uma série ampla, né? Tipo, dá pra fazer um episódio super sentimental, dá pra fazer um episódio de desenvolvimento de personagem, dá pra fazer isso aqui, e os caras estão completamente dispostos a fazer qualquer coisa mesmo.
É coisa.
Qualquer coisa. Pra mim, eu sempre vou lembrar com carinho esses episódios meio malucões de Adventure Time, tipo o episódio que o meu diretor favorito, o Masaaki Uasa, fez a direção, que é aquele episódio da cadeia alimentar.
É, não, é uma série tão liberal com os criadores, né? Tão, tipo, você que tava tanta abertura pros pessoas fazer pros roteiristas e diretores fazerem qualquer coisa, que eles tinham diretores convidados, né? Tipo, diretores, artistas renomados pra fazer a versão 10 daquele universo.
Inclusive, o Lucas falou, mas chegou um ponto assim, acho que quinta temporada, que eu via metade dos episódios, eu pensava, nada aqui foi engraçado. E não precisa ser, mas sabe, tipo, mas não foi. How obvious? Esse episódio não é nem um pouco engraçado. I Remember You, esse episódio não é engraçado.
Não.
A gente associa Adventure Time a uma série de comédia, surrealismo, doideira. E olha que coisa maluca. E vem tem muito episódio que é só, uou, e que foi isso?
Pois é.
Só o drama, só. Às vezes só o plot pesado do negócio, sabe?
Tem muito. Plot pesado, às vezes só uma grande metáfora rolando que você só pensa, ok, o que tá acontecendo, né?
Eu admito que é uma série que não. Obviamente não acerta todo episódio, mas eu acho ela fascinante graças a isso, né? Porque ela tenta de absolutamente tudo. Você vai encontrar coisas, né? Sei lá, só, nenhuma outra série tenta, nenhuma outra série tem essa. Você tem um mundo tão rico assim pra isso. A história de cada personagem secundário, tipo, a gente também não tem exatamente um plot principal, mas ela tem. É aquilo que eu falei de ter mil acontecimentos. E no background você pega um personagem e ele volta depois de 5 temporadas e você vê que a vida dele continua lá. E quando a gente volta nele, ele tá fazendo outra coisa que continua aquela aparição dele lá atrás.
Eu concordo. E essa semana a gente tava comentando justamente do Lemon Hope, né? E o quão. Esse é um personagem, ele, o Lemon Grabby, que tá bem representado isso aí que você falou, sabe? Aparece bem de vez em quando, mas toda vez que ele aparece de novo, é sempre uma consequência do que aconteceu antes mesmo, sabe?
A vida de cada personagem no mundo de U continua. Eu acho que dá pra dizer quase que a série é mais sobre o mundo do que sobre um personagem específico. É mais sobre aquele planeta.
É sobre aventura a série, cara.
Sim. Né? Aventura num sentido mais amplo do que... Porque você pode considerar como exploração, né? Exploração de tantas facetas.
É engraçado, acho que eu nunca parei pra pensar por esse viés, apesar de ser tão óbvio, mas é... De fato, Adventure Time não acerta toda vez. Mas acho que mesmo nos episódios que ele não acerta, é um, tipo, é um preço a se pagar por tipo, querer tentar tudo, sabe?
Uhum.
E a gente só tem uns episódios, tipo... Hall of Egress, que eu adoro tanto, porque tem uns episódios que não dão tão certo, sabe? Porque, joga na parede aí, tenta aí ver aí, vamos ver se dá certo ou não.
Uhum. E, tipo, a porcentagem de acertos é bastante alta.
É bem alta, bem alta.
É assim. Bem alta, bem maior que de erros, muito maior.
Uhum. Outro detalhe que eu lembrei agora, porque eu tava falando dos episódios que não acertam, tem uma coisa que eu amo em Adventure Time, que é, mesmo nos episódios que o plot dele em si não é lá a melhor coisa do mundo, eu adoro a animação e a direção de cada episódio. Acho que o Wizzle me explicou esse dia, um dia desses, que é porque Adventure Time era o storyboard é feito primeiro. Mas sempre, todo episódio tem alguma coisinha, algum elemento dos personagens, de como eles agem, como eles se movimentam, ou um diálogo que seja, que não é relevante, mas que dá tanta personalidade pra aquela série ou pra aquele personagem, sempre tem alguma coisinha especial e única acontecendo no meio do caminho, mesmo que não seja parte relevante da história.
É, não, eu concordo, mesmo nos episódios que, sei lá, não são plot relevantes ou alguma coisa assim, sempre tem algum detalhe, às vezes é isso que você falou, às vezes é a forma com que o personagem se mexe, muitas vezes é tipo um detalhe de fundo, sabe, cenário, eu adoro cenários em Adventure Time.
Sim, às vezes é só uma animação inútil que é super divertida que o animador colocou lá porque é interessante, sabe? Ou porque o personagem se movimentaria daquela forma, ou porque estaria acontecendo alguma coisa.
Inclusive, no final das contas, eu amo o plot e todo o lore de Adventure Time, mas quando a gente estava acompanhando lá pela sexta temporada, eu só falava, ai não, cara, faz esses episódios especiais aí, eu não quero plot, eu não quero lore, que vocês estão cagando tudo. Eu lembro que meu negócio é mais plot Steven Universe, menos plot Adventure Time, por favor. Porque eu não aguentava mais. Eu achei que tava tudo muito bagunçado em Adventure Time. Eu gostava muito mesmo, era dos episódios mais malucões, sabe?
Uhum. É que no, parecia que ele tava tentando colocar coisas demais, mas no final a gente percebe que ele meio que não queria juntar as coisas, ele queria só explorar mais. Assim, tipo, as coisas vão se fechando separadamente, né? Todo o plot dos humanos é uma minissérie específica pra eles, tem o dos elementos é uma minissérie específica pra eles. A gente não tinha ambição de criar uma coisa unificando tudo. Eles tinham ambição de explorar tudo mesmo.
É, eles não tinham essa ambição, mas eles conseguiram, eu diria, no final das contas.
Conseguiram mais do que eu esperava, mas o que eu quero dizer é que, tipo, não precisava. Eles não estavam tentando juntar tudo de maneira convoluta como chegou a aparecer uma hora.
É. Não, foi completa falta de confiança minha. Eu lembro que lá na época, antes de começar todas as minisséries e tal, eu falava, cara, não tem como isso durar mais 4 temporadas. Os caras erraram, tinha que ter terminado bem antes. Eu engulo todas as minhas palavras dessa época, porque essas últimas 4 temporadas de Adventure Time, apesar de a gente ter escolhido episódios são antes dessas últimas temporadas, são as minhas favoritas.
Eu poderia muito facilmente ter escolhido qualquer uma das 3 minisséries, é que eu não escolheria uma sequência de 8 episódios.
É roubar um pouco.
Mas eu genuinamente amo todas as 3.
Eu sou muito grato por Adventure Time e o quão bem eles conseguiram amarrar todo esse plot maluco deles. Porque não era pra ter conseguido, cara. Os caras foram jogando as coisas muito pra todo lado. Não era pra eles terem conseguido amarrar do jeito que eles amarraram, não.
Não, definitivamente não.
Beleza. A gente comentou aqui bastante, a gente falou dos episódios que cada um aqui escolheu. E eu quero falar assim mais do finale especificamente, mais amplamente, e talvez justamente comentar o que cada um aqui gosta dele, talvez até o que não gosta, apesar de não achar que não deve ter muita coisa, né? Que vocês acham, por exemplo, de ter do episódio começar 1000 anos no futuro?
Isso eu acho maravilhoso.
Assim, eu acho. Adventure Time é uma série que, tipo, começa. Quer dizer, ela eventualmente vai revelando que ela é pós-apocalíptica e vai, tipo, usando isso como uma base pra muita coisa dela, né? É o passado que tá informando tanto o que tá acontecendo no presente de Adventure Time. Então faz sentido que no final esteja acontecendo meio que o mesmo. Todo esse passado que tá. É a base de Adventure Time, mas que o mundo progride mesmo assim.
A impressão de que o mundo de Yu é que nem o nosso. Um dia ele vai acabar e alguém vai ver uma aventura em cima dos vestígios.
É.
Que nem rolou o nosso mundo depois da guerra, que o Finn fez uma aventura em cima dos vestígios.
Uma coisa que eu adoro meio que a metáfora disso é que durante Adventure Time inteiro, basicamente, a gente sempre via essas coisas no fundo, esses elementos misteriosos, monstros surgindo, esse tipo de coisa. E sempre, tipo, é coisas do passado que a gente não vai entender nunca, sabe? Uhum. Mas agora que a gente tá 1000 anos no futuro, todo maldito elemento do cenário a gente meio que entende, sabe?
É, tem agora gigante, a gente sabe o que é, né?
Tem um gigante barbudo passando no fundo com chifres e uma espada gigante por 3 segundos e a gente já sabe exatamente o que é aquilo, sabe? A gente sabe o que é aquilo.
Tem uma estátua do Finn, do Jake, tem, tipo...
É, não, o quarto do Bimo ali... Todo maldito objeto daquele cenário inteiro, a gente sabe o passado, a gente sabe por que aquilo tá ali, né?
Uhum. A casa da Beth do Sherman, a gente sabe qual é a casa aquela.
É, exato. A gente sabe qual é a casa deles, exatamente, exatamente. Eu acho muito interessante isso. E eu acho até meio que um grande fanservice, sabe, pro público. Sim. Ah, teoriza aí sobre o que é tudo isso aí pros próximos anos, vai, toma.
Mas esse final é extremamente fanservice, num ótimo sentido.
Eu me sinto um pouquinho culpado de falar que ele é inteiro fanservice, porque ele representa tudo que tem de bom em Adventure Time pra mim. Mas fanservice faz parte disso, né?
É uma celebração, que é o jeito que parece positivo de falar que é fanservice.
Eu gosto que ao mesmo tempo passou tanto tempo que o Bill não lembra o nome do fim.
Mas sendo o Bill, eu acho que passando 5 anos, eu acho que não tenho certeza se ele já lembraria o nome do fim.
Dito a verdade também. Eu adoro meio que essa paleta de cores mais acinzentada desse mundo do futuro, sabe? Parece que realmente aconteceu de verdade alguma tragédia muito horrível. E até eu reassistindo agora há pouco, até a entrada cantada é cantada tão suavemente, parece que tá quase suspirando, sabe? Os últimos restantes de vida daquele mundo. É muito bom.
Ok.
E aí, talvez a gente depois volte a comentar desse mundo do futuro, mas a gente tem aí a grande resolução da guerra que não aconteceu, né?
Sim.
E acho que pode falar.
Vou ter que ser bem sincero. Eu odeio toda a trama do Gumball. É o grande motivo pelo qual eu não conseguia hypear esse final. É que eu achava o tio Gumball de a coisa mais idiota que eles já fizeram no plot inteiro da série.
É um pouquinho... Eu acho super compreensível, mas eu acho que é por isso que eu adoro como que o final ele lidou com isso.
Sim, eu gostei do como eles fizeram, mas eu não quero perder a chance de falar muito mal do Gumball. Puta que pariu. Que personagem idiota.
Eu vou dizer que eu gostava disso porque eu adoro Bubblegum, então ela tem uma presença forte no final e eu tava gostando disso.
Eu concordo com tudo que foi dito agora. Eu também não achava meio forçado e bem do nada mesmo o Gumball, mas foi boa resolução aqui no final mesmo. Essa ideia de ter uma guerra que não acontece, eu adoro. Eu adoro.
Agora, só pra constar que não é tão do nada assim, porque ele já tinha sido mencionado antes e ele volta porque...
Eu fui mencionado nos primeiros episódios, isso é uma das coisas que eu acho idiota nele, justamente como ele... Obviamente foi uma menção de um lore da Bubblegum, depois eles redirecionaram completamente qual ia ser o lance da personagem, mudaram tudo que tava meio que foreshadowed.
Tanto assim.
E aí depois pensaram, mas teve aquela uma frase que a gente disse, sei lá, no episódio 8, a gente não devia fazer todo um arco final só pra essa frase única, não ser um puta fã de continuidade? Não, foda-se. Não, podcast foi todo o começo, vai tomar no cu.
O Oda faz isso em One Piece e vocês adoram.
Ele não faz exatamente isso.
É, enfim.
Se ele fizer, eu xingo pra caralho também.
Mas eu tenho que parabenizar, tipo, a forma que a Juntai me juntou até o negócio da LSP ter, tipo, voltado tudo pro começo. Isso ter sido a motivação pra ele ter voltado. Como a gente não teve que arrumar uma justificativa, assim, pra que fizesse sentido.
Essa ideia da taça da SP ter resetado todos os elementos de tudo, né? Como essas minisséries amarraram tudo pra culminar nesse episódio que eu achei muito bom mesmo. É porque, tipo, tem tanta coisa pra comentar que nem eu adoro como eles conseguem enfiar o Fern no meio disso tudo, sabe? E dar uma resolução pro personagem dele também.
Sim, coitado do Fern. Eu gostava dele.
Ele era bom. Gostava sim.
Eu gosto bastante de como eles conseguem enfiar ele ali no meio e, como você comentou isso, essa ideia de que nem tudo tem que ser engraçado em Adventure Time e o destino dele ser puramente trágico, sabe? Eu gosto bastante disso. Tem várias tragédias no final das contas desse episódio, apesar de ser bem feliz, né?
A maior tragédia de todas é a Beth.
Sim.
Sim.
Até porque o Simon acabou não desistindo e...
Uhum.
Pelo menos ele tem um apoio maior, né? Como a gente viu. Então, talvez a situação dele seja mais aceitável.
É trágico, mas eu também meio que gosto dessa poesia de ser um ciclo sem fim entre os dois, sabe? Parece que o destino tá sempre culminando pra um deles estar sempre completamente cagado e o outro tá tentando consertar isso.
Eu sinto que ela foi punida por não desistir do Simon, no sentido de que o universo tava testando eles a aceitarem o Ice King como alguém que podia ser parte da vida deles. E a Marceline tem um episódio que ela tem que aceitar que, ok, eu prefiro morar com esse King do que ver o Simon morrer. E só a Beth, que nunca larga esse osso até o fim, esse universo acabou punindo ela por não aceitar o presente, porém ainda tá presa no passado.
No final, ela meio que é o que acontece, ela largando, né? Ela aceitando.
É, ela vai embora, né? A gente não sabe exatamente quais os motivos dela de ir embora, né? Mas é, definitivamente comunicaria uma certa desistência aí, eu concordo. Eu adoro, inclusive, a cena dela. Apesar de talvez ser manchado um pouco por essa ideia de que é uma punição, mas eu adoro a cena dela pedindo o desejo, porque é tão desesperador, sabe? Todo esse momento do estômago do monstro e diminuindo, e até o fim ele desiste, e é tão angustiante aquele negócio, e apertando cada vez mais, ela faz o desejo, e, tipo, tem esse barulho de não certo, até ela realmente fazer o desejo final ali, eu acho bem emocionante, assim.
Voltando à primeira parte ainda com o Gumball, acho que tem duas coisas que é o que me faz gostar muito da resolução, que, mesmo que o Gumball seja um personagem meio aleatório, eu gosto muito que no final ele não é convencido, porque esse é tipo, ele vira meio que a contraparte da Bobolinha de verdade, né? Porque esse episódio era todo sobre a série, no final era sobre aceitar e ir pro futuro, essas coisas, e o Gumball não tava conseguindo mudar como pessoa enquanto a Bobolinha conseguiu, era o que ela poderia vir a ser, o que ela era, né?
É. Eu concordo, se a grande mensagem que a série quis deixar no final das contas é deixar o passado pro passado, né? Tipo, pensar no presente e no futuro. Várias das resoluções dos personagens são comunicadas por isso. O tio tá aí, com certeza.
É, e a outra coisa é que o arco de personagens do fim meio que acaba umas duas temporadas antes do final. Mas, então, a gente tem que... O final é só pra gente ver como que o fim novo lida com uma situação dessas agora, né? Então, ver... Esse fim anti-violência acho super, super bem executado.
É. Não, eu adoro que ele é completamente pacifista agora, né?
Sim.
O arco e foi uma dele mudança foi que a gente viu acontecendo. É, o arco dele foi virar o Tofim.
É verdade. Não, e ele mal pega na espada dele, acho que nesse episódio. Eu não sei se ele pega na espada dele em algum momento nesse episódio.
Ele luta um pouquinho com o Fern. Mas
na mão, né? Ele só tava se defendendo.
Não, e tipo, lutando contra ele mesmo, de certa forma.
É verdade.
É, eu lembro que eu vi gente reclamando porque o Fim não faz muita coisa nesse final, mas eu acho que esse é justamente o ponto da coisa, né? O Fim já teve o desenvolvimento dele, agora ele tem que aprender a não ser violento, né? Ele tentar resolver as coisas de outra forma.
É, mas ele já aprendeu. Isso ele não tinha o que fazer nesse episódio mesmo.
Sim,
né? Você mesmo falou.
Não tinha que
Quem
fazer.
Quem reclamou disso não sabia que tava reclamando, não.
Obviamente.
Mano, depois que o personagem entendeu que ele é uma essência da natureza que tá sempre aí, não tem muito mais o que fazer com ele depois disso, sabe?
Sim. Até porque ele encontrou os humanos e teve, tipo, toda aquela conclusão de como pra... com a família dele, né?
A mãe dele. Tinha mais o que fazer com ele mesmo. E é bom que ele não apareceu muito aí. Eu concordo. Eu também gosto bastante que não deu certo no final das contas com o tio lá. Ele voltou a virar aquele ponche. Apesar de que é um pouco triste, mas é claro que a resolução faz sentido. Mas é triste porque justamente a gente vê... Eu adoro a montagem dos dois meio que vivendo a vida um do outro ali, sabe? É meio que quase de novo um terror psicológico. Você vê a visão de ser esse ser completamente feliz pelos olhos da Bobogum, sabe? Ela dançando e chorando ali, é horrível.
Sim,
é horrível.
Essa sequência de sonho é super bem executada.
Mas essa sequência da guerra era só algo que precisava fechar pro momento mais importante, que é justamente esse momento aí com a Beth e o Simon e tudo mais, que a gente meio que já comentou também.
É, e chegar o... Ai, eu não lembro mais qual é o golpe final lá.
Golpe, isso, golpe. E pra mim o momento favorito desse finale é justamente a canção do Bimo ali.
Grande Bimo.
Amei o Bimo nesse episódio. Ele no futuro, ele com essa música, pra mim, Bimo, melhor personagem, cara.
O Bimo é um dos melhores personagens dessa série, certeza. Não, eu acho que tem uma série que consegue vender a ideia que o mal é derrotado com uma musiquinha em conjunto de todo mundo é Adventure Time. Tipo, de verdade.
Eu pensei isso também. Eu pensei que essa música tem dois momentos musicais que são completamente clichês. E, tipo, completamente óbvios, mas que simplesmente funcionam, cara. E que,
não funciona tanto que eu não consegui parar de chorar nessa parte.
É muito bom.
De verdade.
É muito boa. E é impressionante o quão precisos eles estavam com os personagens, todo mundo, sabe? Até o Lemon Grab e a...
né? LSP.
Gritando ali só, sabe? Né? Claro, esse personagem não ia cantar, é óbvio.
Não, é tudo muito bem feito. Eles conseguiram fazer algo que juntava. Consegui pegar todo mundo e fazer alguma última coisinha pra eles, né?
Não, e você comentou bastante comigo antes até, Iso, sobre essa ideia da mensagem. Você parar de pensar no passado e viver o futuro, sabe? Deixar o passado no passado. E definitivamente essa música comunica muito disso. Além de, é claro, ser também, tipo, algo um pouquinho mais metalinguístico, sabe? Da própria Sim. série, sabe?
Sim, é, tipo, a série vai sempre estar lá.
Vai sempre estar lá. Esse episódio é uma grande ode, né? Adventure Time, uhum. Uma grande alegoria. Sim. E acho que essa música representa isso muito bem. Bate bastante bem. Beleza. A gente tem agora mais o finalzinho, que é o momento que eu completamente desabei e chorei vendo esse episódio.
Eu não consegui ver direito da primeira vez, porque eu não tava com, tipo, conseguindo prestar atenção, que eu tava chorando.
Eu adoro que eles botaram a Music Hall pra cantar essa
Sim.
música.
Eu não sabia que era a mesma, tipo, dubladora, e isso foi, tipo, eu fiquei tão impressionado. E você vê que é aquela graminha, né, tipo, tá, ela tá cantando naquela graminha com os insetos.
É, exatamente, exatamente. É muito bom, é muito bom. E não foi forçado, sabe? Porque o episódio da Music Hall era todo, tipo, essa ideia sentimental e, tipo, só quem escutava ela era quem era puro de coração ou passou por grandes tragédias.
E esse episódio vem, tipo, duas temporadas antes, né? Não é uma coisa que eles pensaram logo antes do finale.
Não foi nem um pouco planejado, isso com certeza. E caiu feito uma luva. Foi lindo.
Eu gosto que logo antes, a cena final de musiquinha é uma das coisas mais simplesinhas que resume a Jonathan, que é o fim e o Jake conversando deitados num gramado. Acho tão emblemático pra finalizar, antes da montagem.
É, e é um discurso bem bonitinho, né, sobre música, né, e sobre o quão pessoal e, tipo, fundo dentro da essência de cada um a música pode tocar, né.
A John Tam sempre foi uma série muito profundamente artística nesse sentido, né? Tipo, de, obviamente arte, mas tipo, que respeitar e fazer mensagens sobre o valor dela. Tem aqueles episódios do James Baxter, por exemplo, e tudo mais.
É, eu concordo. De meio que essa apreciação e o respeito pela arte no geral, sabe? E o próprio reconhecimento de que a série é uma arte, né? E se antes era meio duvidoso se esse episódio era um fanservice completo ou não. essa montagem final, os caras foram com a bola cheia. A
montagem final é só fanservice, não é nada além de fanservice.
Sim, nem um pouco.
Apesar de, tipo, é puro fanservice, mas o momento mais tocante pra mim é no finalzinho, quando a mãe do Finn aparece.
Sabe? É, não, os humanos chegando é tipo.
É a melhor coisa do mundo.
Nossa.
Eu voltei atrás, né, pra rever essa minissérie, tipo, a ideia final que era, tipo, todo mundo tinha topado, mas aí, ah não, agora não, sabe, tipo, não quero abandonar nada disso não, obrigado.
Toda essa mensagem de mudança, né, que até combinado com How I Figures, o Finn tinha que deixar as coisas pra trás e meio que seguir em frente pra sair de lá, eles tinham que fazer isso, né, enfrentar o desconhecido.
E tipo,
e é tão satisfatório que isso tenha acontecido.
E a própria reaparição da mãe dele mesmo, né, porque ficou essa ideia de que a gente nunca mais veria ela mesmo, sabe? De que o Finn nunca mais ia ter esse contato com ela, que foi bom o que aconteceu, mas ela tá morta. Mas ela não tava morta no final das contas mesmo, né? Oi?
Mas meio que tava num limbo ali.
É, não, ela tá viva no sentido de que inteligências artificiais estão vivas.
Mas é, fora isso, é super legal ver todo mundo continuando a vida deles na montagem.
O que eu mais gosto de verdade é ver o TV reabrir o escritório de detetive dos voos.
Sim, isso é ótimo.
Ah, isso é muito bom, bom, cara.
Não sei, parece muito certo. O TV de todos os netos ter quem não, vamos reabrir.
E é bom também porque todo episódio dele era de que, não, tu tem que ser um cara sério, né? Tu tem que trabalhar de verdade. Uhum. E a ideia dele reabrir essa aventura deles é boa também, eu gosto, sim. Deixou com um gosto tão bom, sabe? Esses momentos finais. E aí fechar com a chave de ouro de voltar pro futuro e reencenar a cena de abertura da série. Eu adoro isso.
Muito bom.
Eu comentei que Adventure Time vai deixar saudades. E, tipo, mas, cara, é aquela saudade gostosa, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que eu ia terminar essa série satisfeito com ela. Essa é a verdade. Eu não achei que eu ia terminar, tipo, ai, que bom, viu? Que bom. Durou o quanto tinha que durar Adventure Time no final das contas. Eu não achei que isso ia acontecer.
Acho que todo mundo aqui tá pensando. Não, o final deve ser ok, né? Mas a gente já aceitou que a série foi excelente. Ela, a gente vai pensar só nisso, né? Ela já acabou na nossa mente.
É.
Só que não, não é. Eles fizeram esse finale assim, tão espetacular.
Exatamente, cara. Eu já tava com o discurso preparado de, esse finale foi ok, mas o importante foi o que a série conquistou durante esses anos todos. Não, cara, assim, o finale foi muito bom também.
Pois é, exatamente isso. Eu tava pronta pra um finale que não ia ser ruim, mas também não... Olha lá, terminou. Não cagou nada.
Nunca... Exato, não cagou nada. Os caras também fizeram um enorme favor de... Já era canônico, é claro, mas oficializar lá a Bubblegum e a Marceline, né? Muito obrigado por isso, né?
Uhum. Eu entendo que foi muito importante que isso aconteça pra representatividade, mas pra um beijo de episódio final de um casal que tá sendo hypado por 8 temporadas, achei muito abaixo do hype que uma série daria normalmente.
Aconteceu tanta coisa nesse episódio. O da Beth com o Simon também não foi nada demais.
Não, mas Beth com o Simon já era um casal, é.
É, mas...
Isso é a Rose e o Rachel ficando juntos no episódio final de Friends. Já pensou se fosse só a nuca do Ross e se ouviu as onomatopeias aí? Acaba.
Eu concordo com você, Izu, e eu, quando saiu o episódio, eu reclamei disso também, de tipo, pô, mano, Steven Universe já abriu as portas pra fazer mais do que isso, né? Mas eu revendo o episódio várias vezes...
Tipo... Não, eu super entendo a reclamação, mas também elas depois passam o episódio inteiro abraçadas, voando juntas. Eu acho isso fantástico.
Sim, elas de mãozinha dadas no
cobertorzinho. Elas literalmente não se soltam.
Eu concordo e acho da hora. Só falando que tem um conceito de Big Damn Kiss de episódio final que não foi aplicado aqui.
É verdade.
Foi um Low Medium Kiss.
Foi, okay. Sem dúvida alguma. Mas é um nitpick. Sem dúvida alguma.
A cena ainda é super bem feita.
É super bem feita, sim.
Eu gostei muito que o Gunther virou o novo Ice King. Eu gostei muito.
Isso foi bom mesmo. Isso foi excelente.
Sim. Eu acho incrível.
Vai ter bicho virando o Ice King do Gunther, porque vai ficando um telefone sem fio do que foi o Evergreen original.
Sim. Não, eu acho incrível que a série conseguiu fazer um negócio que até o Ice King e o Simon, que é totalmente ter o bolo e comer também. E funcionou. Eles fizeram de um jeito que funcionou.
Não, e eu amei que foi muito... Em momento nenhum durante esse episódio, achei que o Simon ia continuar como um Simon, porque a gente viu... O Ice Thing no episódio do Lemon Grab, é claro, e agora na abertura desse episódio aqui também, né? Tipo, a gente viu esse monstro, então a minha conclusão lógica é que o Ice King foi se transformando cada vez mais até virar esse negócio aí, né?
Sim.
E eu acho que foi proposital, os caras plantaram pra vir inesperado o Simon sair dessa como o Simon mesmo.
Eu acho que a ideia de São Seleções sem Fio é ainda melhor. Cada um é uma versão mais distorcida do anterior, é quando de repente é só uma barba voadora bizarra.
Sim. Mas é bom, faz sentido, né? Porque da mesma forma, o Ice King e o Simon, ambos, eles eram entidades muito diferentes, né? Não ia ser incômodo de qualquer forma, qualquer que fosse que se mantivesse.
E a cena só é muito boa também.
Sim, o Gunther pegando lá a coroa. E o Jake gritando, não, ele é um alien do mal que vai tentar matar a gente. Ah não, ele só queria ver o Ice King mesmo. Ok, então.
E uma bateria. Ele só desejou ser o Ice King. E uma bateria, tá tudo bem, deixa pra lá.
Eu não tenho nenhum momento mais que eu quero comentar, mas eu quero dizer que esse episódio, ele tem tanta coisa acontecendo em todo frame no background que é inacreditável. Sempre tinha algum personagem fazendo alguma coisa fora de foco.
Sempre.
Na montagem, na luta final, nossa, tava muito cheio.
Cada negócio era uma referência, assim, coisa que eu nem pegava, mas depois você vai lendo e, tipo, cada maldita coisa ali tinha um motivo.
Tinha até o Shelby falando check, please, antes de tudo. E visualmente esse episódio também tava fantástico. Aquela cena que tudo fica preto e branco quando o Golby tá sendo possuído pela Nash, ou sei lá o que aconteceu ali, mas... Porra, ela tava muito experimentando visualmente. E foi fantástico.
Eu adoro a cena final do Fernie ali se despedindo. E aí os cabelos amarelos dele ali. E uma florzinha ali.
Eu gosto do Fernie ser a nova casa na árvore. Porque eu ficava cabreiro com isso no episódio do Lemon Hope.
Sim.
Ele volta no futuro e a casa tá gigante. Eu pensei, não, isso não faz sentido. Aquela casa não vai crescer até essa altura. Eu não acreditei que era a mesma árvore. Uou. Não comprei essa.
Você tava certo.
Ah, sim. Eu gostei que não, que eles plantaram o Fernie, então vai crescer uma nova casa.
Eu adorei isso também. Só que eles tiveram que arrasar uma outra casa depois, né?
Eu sei. É.
Ou será que eles cavaram dentro do Fernie?
Vai saber.
Não, provavelmente não.
Ah, é, eu vou aproveitar, porque acho que eu não vou ter outra chance de comentar isso. A gente tá falando de todas as coisas que apareceram e tudo mais nesse final. Eu quero dizer que eu gosto muito, muito mesmo, do Martin não ter aparecido. Ele não ter voltado, não ter feito nada. Ele só abandonou o Finn mesmo, porque esse é ele. E não teve nenhuma redenção real.
É verdade. E o Finn nem pensa nele em nenhum momento.
É, ele já cagou totalmente e não faz parte mais da vida dele.
É bom o quão... Esse finale, apesar de ser tão grandioso e, tipo, plot pesado e monstros gigantes, a série ainda não abandona meio que essa essência dela de, tipo, coisinhas pequenas, sabe? Então, eu adoro a cena que é só um flashback do Simon e a Beth e a ele, e pede a geleia e aí ela joga na cabeça dele e eles têm que ir pro hospital.
Nossa, isso é muito bom.
É muito bom. Não tem importância nenhuma.
E a gente, não tem importância, a gente vê como que o relacionamento deles era, né? Pra você
tão completo, né?
Ai, nossa. Ai, e tem, tipo, a Bubblegum lembrando da antiga encarnação do Finn, que ela era amiga. Ai, a Marceline lembrando da guerra. Nossa, tantos detalhezinhos de personagem.
Muita coisa.
É. Esse episódio, inclusive, do The Vault, acho que eu quase escolhi ele. Por isso que eu tô comentando isso, que eu amo muito aquilo.
Ai, meu Deus, eu lembrei aqui da cena agora que o Lemon Grab dá uma nota pra Bubblegum escrito Unmade Me.
Sim, nossa.
Ai, isso é muito bom. Ai, meu Deus, não sei muito mais o que comentar agora, mas...
É tanta coisa, né? Tipo, sempre tem alguma coisinha, algum detalhe acontecendo. Eu nem sei como eles conseguiram juntar, colocar tanta coisa.
E vai ter... Isso aí foi um presente pra galera do YouTube, porque a galera que ganha vida fazendo vídeos de Adventure Time vai fazer por um bom tempo ainda, porque...
Nossa.
Só essas visão do mil anos na frente aí deve render uns 20 vídeos.
A série vai ter uma continuação em quadrinhos, então eles vão aproveitar isso aí.
Ainda vai ter mais um pouquinho. Descaradamente vai se chamar dessa primeira temporada.
Sim.
Sim.
Aliás, falando nisso, o cartão é tão escroto com a Adventure Time que eles reorganizaram as temporadas só pra ter 10.
Ah, eu não sabia disso, não. Como assim?
Eram 9 em produção, só que, tipo, eles dividiram de uma forma que não era que os criadores dividiram. Se você ver, tem uma temporada de 14 episódios que é uma minissérie mais 6. Isso não faz sentido nenhum.
Não sabia que tinha essa divisão. E aí, tem algum motivo isso?
Provavelmente tem 10 temporadas.
Ah, que número bonito.
Não é possível, é sério isso?
Em produção interna eles tinham 9.
O que é falta de tato do Cartoon Network, porque 9 temporadas é um número simbólico pra coisa que marca a televisão.
É verdade.
Seinfeld teve 9 temporadas.
Pensei em Seinfeld.
Seinfeld teve 9 temporadas. How I Met Your Mother teve 9 temporadas.
É.
Beleza, gente. A gente comentou aqui bastante coisa. Eu não sei muito bem como terminar esse episódio. Ele nunca foi muito bem estruturado na minha cabeça. Eu só queria conversar com vocês.
Era só pra gente elogiar a gente que tá indo por uma hora e pouco.
O Leonardo ainda queria participar. Eu fiquei meio, não sei não. Vai ficar falando mal do meu desenho. Mas ele no final ele não conseguiu terminar de ver a tempo. Então não é por isso que eu chamei ele, não. Então, okay, que a gente tá aberto às opiniões. Eu queria que,
sei lá. A gente pode falar mais um episódio e o personagem favorito.
Ótimo. Ótimo, boa, Lu. Começa você então. Fala mais um episódio assim que você tem uma boa memória que você vai. Quando você lembrar de Adventure Time, você vai lembrar desse episódio e o seu personagem favorito.
Tirando Remember You e What Was Missing, porque eles já foram mencionados, eu gosto muito de The Vault, que é o episódio que mostra aquela encarnação do Finn que virou amiga da Bubblegum, que a gente comentou, e como ela tava criando o reino dela. Eu amo muito esse episódio. E também tem todo o conceito da valsa do Finn, né? Que é aquela coisa que ele prendia todos os traumas dele, que ele tem que ir junto do Finn se livrar. Parar com isso no final. A gente esqueceu de comentar isso, mas eu adoro. E é isso. Esse episódio eu sempre penso. É a Bubblegum e a Marceline. Por isso que eu fico tão feliz com esse shipping. Eu sempre gostei muito das duas.
Eu
lembro que eu brigava com o Izzo porque ele ficava xingando a Bubblegum, mas diz nothing wrong. Mentira, mas... Ela consertou tudo o que ela fez de errado, tá?
Não é assim que funciona.
Fascismo do bem, Izzo. Qual é, vai?
É?
Fascismo do bem.
Sem brincadeira, eu acho uma das personagens mais interessantes, justamente por ela ter toda essa faceta da personalidade dela. E pensar que ela era, tipo, uma personagem que era pra ser uma princesa de RPG genérica, assim, sabe? E ganhou tantas nuances na personalidade dela.
É, vocês, fala um episódio que você...
O Roy.
Vai lembrar.
Que é o que o Finn vai pro mundo dos travesseiros.
Nossa, esse episódio, nossa, puta, esse episódio
que é pariu. Que é o que o Jake faz o discurso sobre desapego, que pra mim é a série falando tudo isso que eu falei sobre... Você tem que abandonar o passado e ver o que você tem agora. E o Jake vira pro Finn e fala, você tem que aprender a ter desapego. Vou dar um exemplo, olha essa caneca, Finn. Ela foi um presente de coração da minha esposa. Eu adoro essa caneca, conhece todo mundo. Ele abre a janela, joga ela. Pronto, nunca mais vou ver na vida. Acabou.
Isso é muito bom mesmo. Isso é muito bom, cara.
Mas eu gosto de todo episódio, apesar dessa cena me marcar muito.
Essa cena é muito boa.
E personagem favorito?
Eu queria falar Flame Princess porque ela xinga Bogan, mas é o Ice King. Mas eu sou obrigado a ser sincero aqui.
Acho que a gente não comentou dela, infelizmente, mas a Flame Princess ter virado uma rapper profissional, acho uma ótima conclusão da história dela.
Eu acho estranho.
É ótimo, é por isso que é ótimo.
O meu episódio que eu vou sempre lembrar, eu não lembro o nome do episódio, mas é o episódio em que aparece o Orgalog e ele engole o cometa e aí o Finn vai lá e conversa com... O cometa.
Eu acho que o nome do episódio é o cometa.
É, eu acho que é o cometa.
Acho que é o cometa o nome do episódio, sim. É.
Ou não sei, porque ele...
Ou é Orgalog, não, eu não acho sei se é o... talvez.
Não, Orgalog é só
tá naquela... flashback dele. Pode ser, é porque no final da sexta temporada vem uns episódios muito, com muita continuidade em sequência. Eu não sei exatamente em que momento essa cena tá acontecendo. Mas eu acho que pode ser que é o cometa mesmo. É uma sequência,
né? E pra mim é uma combinação muito boa da relação dele com o pai dele, sei lá, eu tava rindo desse episódio esses dias e, tipo, essa ideia, sei lá, de abandonar, sei lá, certas pessoas, me comunicou bem ultimamente, então eu acho que eu vou lembrar desse episódio por um bom tempo, assim.
Uhum. Eu gosto, a sexta temporada de Urgent Time eu acho muito especial porque ela parece com a maior unidade de toda a série, né? Ela começa com o Finn encontrando o pai, tipo, lidando com ele e termina com ele abandonando. É todo o arco da relação do Finn com o pai dele.
Uhum. Não, tanto que depois da temporada que parece que não tem muito mais o que fazer. Mas aí eles arranjam.
Com toda aquela metáfora do cometa aqui. Excelente.
Meu personagem favorito é o Jake. Eu vou falar que é o Jake. O meu personagem favorito é o Jake. Eu adoro ele. Ele é tão wholesome. E, tipo, sempre que ele aparece, tem alguma coisa interessante a dizer. E, tipo, ele realmente acaba sendo um grande guia. E, tipo, eu adoro todo o arco dele de meio que autodescobrimento. Gosto muito do episódio que ele vai lá e aprende sobre arte abstrata com o irmão dele.
Adoro a relação dele com o irmão dele, é muito boa.
Eu acho que o Jermaine apareceu muito pouco, porque eu adoro o Jermaine.
Ele apareceu muito pouco. Concordo. Então, acho que a gente, só pra eu deixar isso claro, a gente não mencionou o Finn, mas ele é um protagonista excepcional. Acho que o desenvolvimento dele é um dos melhores que eu vi de um protagonista. Isso acho que merece anotar mais uma vez.
Eu acho que a cena que o Finn pede desculpas pra Princesa de Fogo, pra Flame Princess, uma das cenas de pedir desculpas mais sinceras que eu já vi no desenho animado.
Totalmente.
É bom mesmo, sim. É bom. Não, e é impressionante o quão gradual também eles conseguiram fazer esse desenvolvimento.
Ele foi envelhecendo, de verdade, né? Ele começa com 11 anos e termina com 17. É isso? Essa é a progressão de idade? Eu não lembro agora exatamente.
O Fern aparece naquela armadura bedonha no 17, no episódio 17 anos.
Ah, e até meio esquisito, né, pelo próprio... Esquisito não, até interessante pelo próprio ator de voz ter envelhecido conforme o tempo, né? Tipo, ver esses primeiros episódios comparado com os mais recentes.
A voz dele amadurecendo junto, acho
fantástico. E deixa nervoso que o character design dele não muda nem um pouco. E eu não tenho certeza se ele tá ficando mais alto ou não, e eu fico nervoso com isso.
Eu acho que ele tá. eu tenho quase certeza que ele tá. Eu acho que ele não era da... Ele tá muito mais perto da altura do Gogol que ele era no começo.
No final ela dá um beijinho nele e fala, né? Você tá ficando mais alto. Mas acho que é só incrivelmente inconsistente mesmo.
Desenho eu super aceito, é difícil manter consistência de animação. Eu já estive em universo suficiente para aceitar isso na minha vida.
No final do Segunda Potência, a gente sempre tem recomendações, né? Se você gostou de Adventure Time, veja, ou sei lá, qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra mídia. Vocês têm algo além de Steven Universe? Oi, oi.
Bravest Warriors.
Ah, é. Faz super sentido.
A websérie pra internet de Adventure, do criador de Adventure Time, que ele fez, inclusive, quando o Adventure Time tava lá na terceira temporada, pro direto pro YouTube. É um canal chamado Cartoon Hangover. E é o mesmo estilo de humor, sobre quatro caras, uma sessão espacial e aventuras no espaço. E é muito engraçado, muito bom.
Ainda tem lançamento isso?
Acho que já lançou a terceira temporada.
Você tá acompanhando isso, Iso?
Não, porque eu não vi a terceira temporada, porém na segunda, mas eu quero voltar a acompanhar. Deixa eu até ver aqui. Não, já tem quatro. Já tá na quarta temporada.
Eu sabia que isso existia, mas eu acabei nunca vendo, mas eu acho uma ótima recomendação, inclusive.
A quarta temporada começou em dezembro agora.
Eu sabia da existência também, mas eu, na minha cabeça, não sei porque eu achava isso, mas eu achava que era era um piloto, ou uma série que teve uma temporada e foi cancelada.
Não. Acho que teve um piloto e depois, sabe, depois de um tempo que igual a série, não falou alguma coisa assim?
Não comentam tanto, né? É bom mesmo isso, Iso?
É bom mesmo. É bom que a gente tá, é bom, assim, às vezes você vai ver uns episódios e vai pensar, what the fuck?
Ah, ok, esse meu próximo projeto vai ser ver isso, então.
Excelente recomendação. Essa também, eu tinha esquecido que essa série existia.
Qual o nome? É Bravest Warriors, né?
Sim,
isso. Bravest Warriors do Cartoon Rainbow. Ok, maravilha, excelente recomendação. Acho que não tem muito além disso. Mas vejam Steven Universe, né, também, acho que vale a pena falar isso.
Se você gosta da coisa super lore e detalhezinho de background de Adventure Time, assiste Gravity Falls.
Gravity Falls, ok. Era o antigo trio mágico, né? Steven Universe, Adventure Time e Gravity Falls. Muito obrigado, gente. Eu adoro conversar com vocês sobre Adventure Time. A gente vai conversar fora ainda bastante, eu tenho certeza.
Não, sem dúvida.
Share them all with you. Maybe by next summer we won't have changed our tune. We'll still want to be with the butterflies and bees, making up new numbers and living so merrily. Share them all with you. I'll be here for you.